passaram a fazer veículos militares, passaram a fazer jipes para o exército se locomover. A gente pode ter uma reciclagem do setor automobilístico particular em direção a um sistema de transporte público, inclusive táxis, inclusive veículos de ambulância, inclusive carros da polícia. Tem um mercado para isso. Não é igual e não dá para 3 milhões e meio. A gente pode ter uma visão global. Isso vai implicar em mudar o conceito de progresso. E aí é que é a dificuldade. É um problema de educação, de alfabetização dos dirigentes desse país, dos líderes. Nós atravessamos um processo de analfabetização dos instruídos. É a analfabetização por deixar de ver a realidade como ela deve ser e deixar de fazer propostas diferentes das que estão aí. É bem capaz de que muitos que estão ouvindo essas coisas pensem que a gente está falando no mundo da Lua, que isso não tem nada a ver com a realidade, que tem que continuar a mesma marcha em direção ao futuro. Vai ter que fazer uma inflexão. O mesmo rumo leva ao desastre. Basta ver o que o Carlos mostrou sobre o CO2 que está sendo jogado. Aliás, não leva ao desastre. Já é um desastre, só que a gente deixou de ver. Ele falou, perguntou ao Paim, quais ruas de Porto Alegre. Eu fiquei me lembrando das ruas de Recife, que na minha infância, juventude, era o lugar onde a gente ia passear, e que hoje ninguém chega lá. E eu não tinha pensado que deve ter sido por causa do automóvel. Não tinha pensado. Mas foi em duas razões. Um, o CO2, que ficou ali, é impossível você respirar direito. Ficou tudo sujo, preto. Mas o outro é porque Recife são três ilhas e depende de pontes. E não consegue, não cabe. Não cabe os carros nas pontes. Então foi preciso desviar o centro da cidade para fora do centro, criando locais exclusivos. E o centro foi abandonado, depredado e absolutamente degradado, como são os centros da maior parte das cidades brasileiras. E olha que no sul ainda é melhor, Santa Catarina, Curitiba, porque também tem sistema de transporte melhor, público. Então, meu caro senador Paim, eu fico satisfeito muito com essa manhã. Acho que foi bom, que eu espero tenha sido transmitido pela televisão, para que a população veja que tem pessoas que querem realmente mudar o sistema de trânsito, levando em conta os interesses de cada um, dos trabalhadores, sem eles a gente não faz nada, dos ciclistas e tudo mais. E para concluir, só sugerir que o Carlos use mais uma comparação sobre o que é mudar a temperatura em um grau. Não só da água para o gelo, do gelo para a água, não só da líquido para o vapor, mas vê a diferença entre 40 graus de febre e 41. Esse um grauzinho mata. Esse um grauzinho deixa você com problemas neurológicos, cerebrais permanentes. Um grau pode mudar o futuro de toda a humanidade se continuar. Um grau descongelando os polos, a gente vai inundar as cidades na beira do mar. Vão desaparecer ilhas. Então, um grau é muito importante e pode significar o desastre completo. A gente tem que impedir isso. E uma das maneiras de impedir é um sistema de transporte que não seja baseado no combustível fóssil, que seja baseado em outro tipo de energia. É isso que eu tinha para colocar e fico satisfeito de estar participando desta manhã na Comissão de Direitos Humanos.
Nós ficamos satisfeitos com a sua fala aí. Muito bem. Só respondendo ao Cristóvão, nós estamos de fato ao ar, estamos no ar para todo o Brasil pela TV Senado, desde as 9 horas e vai até as 14 horas. Também pela internet, canais 1, 4 e 5 e a Rádio Senado também transmitiu. Desde as 9 até as 14 horas nós estamos ao vivo. Nós vamos agora para as considerações finais e vamos começar por aquele que foi o último, vamos inverter agora. Do último para o primeiro, nós vamos pedir que cada um fique em torno de 3 minutos para a gente conseguir encerrar em tempo de eu e Natan na abertura do plenário do Senado, que é às 14. Começamos com o Carlos Pena Bressianini, do blog Ambiente e Transporte. 3 minutos.
Eu vou ser bem rápido, senador. Eu vou só fazer uma comparação que eu acho interessante. Imagine uma cidade na antiguidade em que o governante dessa cidade da antiguidade dissesse o seguinte: não dá mais para aguentar o trânsito de carroças, charretes e cavalos dentro da cidade. Nós vamos chegar agora e vamos controlar. Nós vamos botar agora cavalo preto num dia, cavalo malhado outro dia, cavalo branco num outro dia. No lado direito agora só pode passar charrete, carroça e diligência. E tem mais, nós vamos limitar o horário que as carroças podem circular na cidade. Aí eu puxo para a atualidade e digo, é muito semelhante com as propostas de limitação de tráfego, rodízio, faixa exclusiva. Aí eu vou lembrar o seguinte, isso foi um decreto de um imperador romano, se eu não me engano, Júlio César, em mais ou menos... Júlio César é o quê? Eu acho que é 45 a.C., mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. Isso é um decreto dele. Se não foi dele, foi do antecessor ou sucessor dele. Querendo limitar a quantidade de circulação dentro das ruas de Roma. Porque Roma já tinha mais de 1 milhão de habitantes e não conseguia se desenvolver com aquela quantidade de tráfego de cavalos, charretes, carroças que circulavam lá. Quando a gente chega e transpõe isso para o século XXI, querendo se limitar à quantidade de veículos por decretos, eu acho também que não vai funcionar. A solução é oferecer transporte de qualidade, que as pessoas vão perceber que ou elas usam transporte de qualidade ou elas não se locomovem. Essa é a opção que a gente tem hoje no Brasil.
Esse foi o Carlos Pena Bresciannini, do blog Ambiente e Transporte, que deu uma grande colaboração ao nosso debate. Eu só vou aqui quebrar o protocolo. O vereador Eduardo Leite, que ficou desde a abertura dos trabalhos aqui, desde as 9 horas, Pelotas, Rio Grande do Sul, pediu também que ele pudesse deixar seus 3 minutos aqui sobre o tema. Então, Eduardo Leite, por favor.
Muito obrigado, presidente, senador Paulo Paim. Cumprimentar o senador Cristóvão Buarque e todas as autoridades aqui presentes. E, enfim, trazer a ótica assim, de um vereador de uma cidade de porte médio, que é Pelotas, o senador conhece, 350 mil habitantes. E durante esse meu mandato, ter observado que outras questões também influenciam na mobilidade urbana, como, por exemplo, a questão do plano diretor da cidade. Eu observo que as pessoas têm se tornado menos aprazível para o pedestre, né, caminhar, por exemplo, pelo que se tem permitido em termos de condomínios fechados, como foi o caso em Pelotas e eu observo em outras cidades, onde se permitiu, por exemplo, por uma insistência de construtoras, empreiteiras, se permitiu construir condomínios fechados de até 35 hectares. São 35 quadras fechadas, onde então os pedestres são obrigados a caminhar longas quadras só com muro. Nada demais para assistir, fica menos aprazível, menos amigável, como falou a professora Maria Rosa, da UNB. Então, quer dizer, tem uma influência também do aspecto planejamento urbano da cidade e da utilização do solo. E também gostaria de pedir aqui, claro, pensando na nossa cidade de Pelotas, que haja um olhar sobre as cidades de porte médio, porque tudo que se fala, claro, se fala nos grandes centros, onde a situação já está em colapso, mas se nós não tivermos um olhar para as cidades de porte médio, que ainda podem ter soluções, quem sabe, mais baratas, nós vamos ter no futuro essas cidades na mesma situação de colapso, exigindo mais dinheiro, né? E também tem o seguinte... Observo, o senador sabe lá em Porto Alegre se fez alguma intervenção com parceria público-privada com uma empresa de refrigerantes, por exemplo. Assim, alguma coisa na hora do Guaíba, enfim, com ciclovias e tudo mais. No Rio de Janeiro, essas bicicletas que são públicas têm participação de um banco, por exemplo, que também patrocina. Agora, nas cidades de porte médio, às vezes essas empresas não têm esse mesmo atrativo para financiar esse tipo de atividade. E aí a gente depende mais de financiamento público. Portanto, eu gostaria de fazer esse apelo também para cidades de porte médio, como Pelotas, claro, com meu interesse particular na minha cidade, mas sabendo que isso atinge também outras cidades de porte médio do Brasil. E obrigado, senador, por quebrar o protocolo e permitir esse humilde vereador participar dessa...
Muito bem, Eduardo Leite falou pelo plenário. Falou rápido e falou preciso e deu norte. Os cumprimentos. Eu passo de imediato agora para o Ernesto Pereira Galindo, que fala pelo IPEA.
Bom, agradecer a todos, né, pela atenção e paciência de estarem nos ouvindo até o momento, né? E eu gostaria de concordar com o Brechanini sobre a importância da gente se esforçar bastante para a melhoria do transporte público, né? E também concordar com o Irá sobre a importância da conscientização da população. Mas eu levanto aqui um ponto que eu acho que talvez seja tão, ou talvez até mais importante do que esses, que o senador Cristóvão Buarque citou um exemplo muito claro sobre a questão das faixas de pedestre aqui no Distrito Federal. Nós lembramos também, com certeza todos lembramos, da campanha para a utilização do cinto de segurança, né? E percebam que, ao menos, são dois exemplos de bastante sucesso e que tiveram um pulso bastante firme do Estado, né? Com cobrança, com fiscalização, com punição, né? Fazer com que essas medidas pesem no bolso das pessoas, né, e tal, colocando pontos na carteira ou multas que sejam. Então, eu acho que há um primeiro momento, pelo menos tem funcionado um pouco aqui no Brasil, dessas políticas, de ter esse espaço para o rigor, sabe? O rigor da lei. Então, quando o Brechanini comenta sobre a questão de melhoria do transporte público, nós temos no IPEA essa pesquisa de percepção, que ela mostra claramente que muitas vezes a população tem uma percepção equivocada dos modos de transporte. Muitas vezes elas acham que andar de carro é seguro, acham que andar de carro é mais rápido, sabe? Acham que andar de carro é isso ou aquilo, e muitas vezes não é. E mesmo você mostrando, às vezes, os números, elas não mudam um pouco essa percepção. Então, eu acho que da mesma forma que a gente não questiona por que que eu posso fumar em tal lugar, não posso fumar em outro, da mesma forma que nós não questionamos por que que eu posso criar ter um açougue nessa rua, ter um posto de gasolina aqui, mas não posso ter em outro local. Nós também temos que criar essa mentalidade e esse rigor da lei de mostrar que não são em todos os lugares em que os automóveis podem circular. Isso tem que estar claro. Isso não tem absolutamente nada a ver com proibição de direito de ir e vir, tá? Não tem nada a ver com impedimento de direito constitucional, tá? Porque é importante que nós temos que ter acesso às coisas, temos que ter acesso aos serviços, mas não há nenhum lugar que diga que temos que ter esse acesso por meio dos automóveis. Bom, então, acho que essa é a última mensagem que eu deixo. Obrigado.
Muito bem. Foi o Luciano. Ernesto. Que falou. Falou. Estou de baixo para cima aqui de novo. O Ernesto Pereira Galindo, que falou pelo IPEA. Agora vai então para o Luciano Soares Costa, que vai falar pela Federação Nacional dos Metroviários.
Gostaria de agradecer a oportunidade novamente de estar presente aqui nesse debate e também por ter adquirido conhecimento, né, com os outros colegas que lutam pela mesma causa, inclusive na explanação do Carlos Pena aí, mostrou muita coisa interessante aqui no Distrito Federal que eu não tinha conhecimento, né, e novamente fazer aquele velho apelo, a iniciativa das parcerias públicas privadas, elas são importantes. Elas têm que acontecer, mesmo porque o governo não caminha sozinho. Eu só gostaria de fazer um apelo de que, quando forem discutir projeto de mobilidade urbana, se discuta o trabalhador metroferroviário e os outros trabalhadores também de transporte público urbano. Estão sendo deixados de lado, ao passo que, só para dar um exemplo aqui para vocês, em 1950, É. Tínhamos um número de 342.709 trabalhadores, né? Em 1989, tínhamos, isso na malha ferroviária, tínhamos um em torno de... Não, peraí. É isso aqui, desculpa, perdão. Isso aqui é número de passageiros. Em 1904, nós tínhamos um número de 28.539 trabalhadores sobre trilhos. Em 1956, esse número aumentou para 214. E em 1995, diminuiu para 85 mil. E em 2008, estava em torno de 27.500 trabalhadores. Hoje, nós estamos em torno de 25 mil. Ou seja, em função do sucateamento do transporte ferroviário, né, está sendo sucateado também a prestação de serviço no que diz respeito à qualidade. Então, eu gostaria que a Casa se atentasse com relação à valorização do trabalhador metroferroviário.